E a minha participação agora dentro do Comando Geral é para falar sobre um assunto, acima de tudo, bastante delicado. Porque na última terça-feira, a Rádio Garibaldi fez o acompanhamento do júri popular do caso Elessi Faleiro. Fizemos o acompanhamento, inclusive, diretamente do Fórum de Garibaldi. O resultado acabou não sendo o esperado. E quem a gente recebe agora nos estúdios é a filha da Elessi, a Larissa da Rosa, que nos pediu esse espaço para comentar em nome da família a respeito de qual é o sentimento que fica após o resultado e, principalmente, sobre as ações que serão tomadas daqui para frente. Mas antes de mais nada, Larissa, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui na Rádio Garibaldi, cumprimentar a tua participação e, acima de tudo, eu gostaria de cumprimentar a coragem que tu está tendo de falar em um momento tão difícil como esse, Larissa. Bom dia.
Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por esse espaço que vocês estão nos cedendo para que a gente possa falar a respeito dessa causa que não é só minha, não é só da minha família, mas de toda a sociedade em geral.
Perfeito. Eu até não vou pedir para que tu reviva os fatos, Larissa, porque eu sei o quanto é difícil. Aliás, eu não sei, eu imagino o quanto seja difícil conviver com essas lembranças. Mas dentro daquilo que você gostaria e se sente à vontade para falar, eu gostaria de pedir para que tu começasse falando sobre a Elessi, sobre a sua mãe. Como era o convívio de vocês? Como era essa relação entre mãe e filha?
Primeiramente, se tu me permite, eu gostaria de começar a contar a história da minha mãe desde o início, né?
Pode, fica à vontade.
Então, a minha mãe, ela é filha da Loreci e do José. Ela é a primeira filha deles, né? A filha mais velha. Elas são em 3 irmãs, né? A minha mãe, a Franciele, que é a do meio, e a Gabriele. A minha avó engravidou da minha mãe quando ela tinha 19 anos e, naquela época, eles moravam na Argentina, de forma ilegal, né? Naquela época era tudo muito mais difícil, né? Quando a minha avó estava prestes a ganhar bebê, eles atravessaram o Rio Uruguai e, assim, a minha mãe nasceu na primeira cidade depois da fronteira, né? Que seria Tucunduva. E naquela época era tudo muito difícil, né? Eles não tinham carro, eles não tinham escolaridade, eles moravam de forma ilegal na Argentina, né? E eles vieram pra cá numa tentativa de construir a vida deles, né? E criar a filha da melhor maneira possível. Então, quando a minha mãe ela tinha 3 anos de idade, eles vieram embora da Argentina e começaram a residir em Carlos Barbosa. Quando a minha mãe ela tinha mais ou menos 3 para 4 anos, a minha avó engravidou da minha dinda Franciele, né? E depois disso, eles passaram um tempo morando em Carlos Barbosa. E aí, depois eles se mudaram para Garibaldi. E eles sempre criaram as filhas da melhor maneira possível, né? Eles sempre trabalharam muito, eles são muito trabalhadores. E dessa mesma maneira, eles criaram as filhas deles, né? Quando a minha tia tinha 15 anos, a Franciele tinha 15 anos, a minha avó engravidou da Gabriele, né? Então, eu tenho uma tia que ela é mais nova do que eu. A minha avó, ela se tornou minha avó com 36 anos de idade, se eu não me engano. A minha mãe, ela engravidou de mim quando ela tinha 16 anos de idade. E naquela época, ela passou por muitos julgamentos, ela perdeu várias amizades. Muita gente falou para ela que ela tinha acabado com a vida dela, né? Que ela não iria conseguir realizar os sonhos dela e o que ela almejava, né? Só que ela não quis acreditar nisso. Ela quis acreditar de que um filho traria muitas alegrias para a vida dela. E assim foi feito. Ela sempre teve muito orgulho de me ter como filha, né? E ela sempre cuidou de mim da melhor maneira possível. Tanto que ela assumiu a responsabilidade, né? por mais que ela tivesse 16 anos, ela assumiu a responsabilidade, ela se casou com o meu pai, e assim eles me criaram também dessa maneira, né? Ela não me largou, entre aspas, na casa da minha avó, como geralmente a gente vê, né? Quando adolescentes acabam engravidando muito cedo, geralmente quem cria é a avó, mas não foi o meu caso. A minha mãe, ela sempre cuidou muito bem de mim, é aquele ditado, né? Fazer das tripas coração para que eu cresça da melhor maneira possível e no ambiente mais seguro possível. Apesar dela ter sido mãe muito jovem, a gente sempre teve uma relação muito boa. Basicamente, a gente cresceu juntas, né? E ela era minha melhor amiga e eu acredito que eu era a melhor amiga dela. A gente tinha realmente uma relação de parceria, né? A gente passeava, a gente ia tomar café juntas na padaria. A gente sempre teve uma relação de confiança muito grande uma na outra, né? Tanto que quando eu tinha 13 anos de idade, a gente fez uma tatuagem juntas, que é a tatuagem que eu tenho até hoje no meu braço,
olha que
né?
Legal.
E ela tinha uma tatuagem igual. Eu tenho com a inicial do nome dela, né? E ela tem tinha com a inicial do meu nome. E muita gente naquela época chamava ela de louca. Ah, mas por que que tu fez uma tatuagem tão nova, né? Deixou tua filha fazer uma tatuagem tão nova. E naquela época ela teve mais julgamentos ainda, né? Só que hoje é algo que eu me orgulho muito, porque a minha mãe, ela faleceu com essa tatuagem, né? Então ela, até o último momento da vida dela, ela tinha marcado na pele dela o amor dela por mim. E eu não digo isso só em relação a mim, que esse amor fraterno dela era só por mim. Porque pela Ayla também, ela sempre teve um amor muito grande. Quando a minha mãe, ela resolveu engravidar do segundo filho, né? Ela descobriu que ela tinha trombose gestacional. E eu, de uma forma, né, não tão técnica, vou tentar explicar o que, que se trata da trombose gestacional, né? Quando ela engravidava, o sangue dela engrossava e fazia com que ela tivesse abortos espontâneos. Então, antes de engravidar da Ayla, ela teve 2 abortos. E ela sofreu muito com isso, muito, muito mesmo. Porque para uma mulher, a gente sabe o peso que isso tem, né? E mesmo assim, ela foi atrás, ela descobriu o que ela tinha e ela descobriu qual seria o tratamento, né? E quando ela engravidou da Ayla, todos os dias ela teve que tomar uma injeção de anticoagulante na barriga. Mesmo com esse diagnóstico tão difícil, ela não desistiu da Ayla e não desistiu né, que a Ayla viesse para esse mundo para trazer muitas alegrias para nossa família. A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa maravilhosa, uma amiga maravilhosa. Acho que a característica mais marcante da minha mãe era sempre o sorriso largo que ela tinha no rosto, né? E ela era muito vaidosa, sabe? Para ela não existia momento ruim. Ela sempre estava de bem com a vida e sempre estava disposta a ajudar todo mundo. Ela era muito família, né? Ela sempre estava preocupada com a família dela e com os meus avós, principalmente, né? E mesmo trabalhando de noite, né? Ela trabalhou por mais ou menos 14 anos no motel Raio do Sol, de noite, uma noite sim, uma noite não, né? Nesse ramo de hotelaria. E muitas vezes ela passava a noite inteira, né, trabalhando, e no outro dia, se ela tinha que resolver qualquer questão, seja por mim, pela Ayla ou pelos meus avós, ela sempre estava disposta. Ela mascarava o sono dela para poder nos ajudar. E é uma perca muito grande, né? Não só para mim como filha, mas para todo mundo, toda a sociedade em geral, todo mundo que era amiga dela e que né, de alguma forma tinha algum vínculo com ela, sentiu muito essa perca.
É uma trajetória, pelas tuas palavras, a gente percebe uma trajetória de muita luta, de superação e, acima de tudo, de muito sentimento, que acabou sendo lamentavelmente interrompida. Nós tivemos, como dito no início dessa entrevista, o júri popular, realizado na última terça-feira, em que, na decisão do corpo de jurados, foi desconsiderado o dolo nesta ação. Por isso, a pena de 9 anos, 8 meses e 4 dias, ela foi baseada sob um pretexto de agressão seguida de morte e não feminicídio, que seria a denúncia inicial. Larissa, em nome da tua família, em nome de todo mundo que de uma forma ou de outra se envolve com este caso, possivelmente amigo ou conhecido da Elessi, eu gostaria que tu desse uma palavra. Como vocês recebem esse resultado e qual é que é o sentimento de vocês em relação a isso?
Então, desde o momento em que a gente recebeu a notícia de que o júri tinha uma data marcada, a gente ficou muito nervoso, né? E porque, querendo ou não, a gente nunca passou por isso. Eu, com 22 anos de idade, eu não deveria estar passando por isso. Então, a gente acabava criando muitas teorias na cabeça do que poderia e o que não poderia acontecer, né? Mas a gente fez tudo o que a gente podia, né? A gente confeccionou camisetas, a gente convidou o público em geral para que participasse do júri e que, de alguma forma, quisesse ajudar, né? E então, eu acredito que o que a gente poderia ter feito, a gente fez. Então, um dia antes do júri, a gente estava muito nervoso, muito apreensível. Durante o júri também, eu confesso que eu cheguei lá, eu estava muito, muito, muito nervosa, tanto que nas fotos a gente pode ver que eu estava com uma cara de choro, porque realmente é algo que mexeu muito comigo, né, em particular, mas também com a minha família e com todo mundo que estava lá. Mas durante o júri, essa ansiedade, ela foi se acalmando um pouco, porque todo mundo que vinha até nós falava: ai, vocês já estão com a vitória, vocês vão ter o que vocês merecem, a justiça vai ser feita. Então, o nosso coração, ele foi se acalmando, né? E quando a gente recebeu a notícia, eu confesso para ti que eu não entendi o que tinha acontecido. Eu fiquei, né, sem entender, porque a gente não tem
o conhecimento jurídico,
né, a respeito disso. Então, eu para mim, eu tinha entendido de que seria feito um novo júri, porque eles não entraram em concordância, né, os jurados não entraram em concordância, foi isso que eu tinha entendido. Mas quando eu vi o meu advogado Bruno vindo até mim, a promotora e também a Georgia lá da delegacia, eu entendi que algo muito ruim tinha acontecido e eu entrei em estado de choque, né? Para quem ficou lá depois do júri, viu o estado que eu fiquei. A gente recebeu esse resultado com muita indignação e também com muita preocupação. Indignação por quê? Porque os jurados em si, eles classificaram como feminicídio realmente. Só que eles afastaram o dolo, né? Nesse afastamento de dolo, eles tiraram basicamente a culpa do réu, né? Só que não existe um feminicídio culposo onde ele não tem a intenção de matar. O feminicídio em si é caracterizado pelo dolo. E, bom, contra fatos não há argumentos, né? A minha mãe, até o final da vida dela, ela lutou pela vida. Tanto que, na briga, né, em si, que eles tiveram dentro do banheiro, isso não são palavras minhas, são palavras do réu, né? Teve um momento em que ele estava por cima dela e teve um momento em que ela estava por cima dele. Quando ela estava por cima dele, ela tentou engatinhar até a porta e fugir. Mas o que ele fez foi terminar o que ele tinha começado. E eu acredito que da forma que foi, né? Ele pegou ela dentro do banheiro, ela não tinha escapatória. E quando ela conseguiu uma chance, por mais que mínima, de fugir, ele continuou o que ele tinha começado, né? Então, a gente se preocupa, porque com um resultado como esse, né, do júri, abre portas para que novos crimes como esse sejam cometidos. Porque no meu entendimento, né, com uma pena tão pequena, muitos outros casos podem acontecer, porque os assassinos vão entender que a justiça vai ser mínima, né? Porque ele pegou uma pena de 9 anos e 8 meses e 4 dias, mas cumprindo mais ou menos 1 ano e meio, ele já pode estar fora. E eu me preocupo com isso, né? Eu me preocupo com isso porque a gente não sabe o que ele pode vir a fazer a partir do momento que ele sai da cadeia, né? Ele pode vir até mim. Claro, são suposições, né? Mas nós, como mulheres, a gente tem que estar preparada para tudo, porque a gente nunca sabe quando vai acontecer, né? Então, ele pode vir até mim, ele pode vir até a filha dele e pode fazer algo com a gente. Da mesma forma que ele pode estar caminhando ali nas ruas de Garibaldi ou de qualquer outro lugar que ele queira estar depois que ele cumprir a pena dele e cometer o mesmo crime que ele cometeu com a minha mãe. Eu queria deixar aqui muito claro que, em momento algum, a minha mãe, ela sofreu um ataque físico, ela apanhou dele ou algo assim. Mas o sofrimento que ela tinha era psicológico, era um ataque psicológico. E a gente acha que o psicológico não deve ser muito levado em conta, que a agressão, ela só deve ser, como é que eu posso dizer? A agressão, ela só é preocupante quando ela é física. Mas não é isso, não é só isso. A agressão psicológica também é um ponto que a gente deve prestar muita atenção. Porque a minha mãe, ela estava se sentindo triste, ela estava se sentindo culpada, ela não se sentia amada. Dentro desse relacionamento, ela não tinha felicidade. E a partir do momento em que ela decidiu terminar com isso, ela não teve nem a chance de ir até as autoridades e pedir por socorro, pedir por ajuda, porque ele foi realmente um lobo vestido de ovelha, né? A gente não achava que ele poderia fazer isso, a gente queria acreditar que ele não queria fazer isso, que não existia possibilidade de algum dia ele fazer isso com a minha mãe. Mas ele fez, e eu acho que a gente tem que focar nisso, que ele fez, né? E a minha mãe não teve tempo de recorrer às autoridades, né? Então, eu acredito que isso seja um ponto muito importante.
Perfeito. E até tu cita essa questão, Larissa, de que o corpo de jurados considerou que houve um feminicídio. O ponto X da questão é que eles demoveram o dolo da ação do réu. E essa situação, por si só, é uma possível contradição que pode gerar um recurso judicial. E aí eu te pergunto, diante dessa situação, vocês pretendem recorrer?
Sim, com certeza a gente vai recorrer. Isso depende do Ministério Público, e o Ministério Público já está trabalhando para que seja recorrido, né? E a gente não desistiu dessa causa. A gente não desistiu de fazer justiça pela minha mãe e por todas as mulheres que perderam as vidas nas mãos dos homens, né? Então, a gente vai utilizar de todos os meios possíveis para que, sim, a justiça seja feita.
E, Larissa, antes da gente finalizar, uma questão que, acima de tudo, é uma curiosidade minha, mas eu percebo muitas pessoas com dúvidas a respeito disso também. Dentre os quesitos que foram adicionados à pena sentenciada pelo juiz, um dos pontos que chama atenção é a perca do poder familiar do réu sobre a Ayla, No que isso implica na prática? Ayla, que para quem não sabe, é a irmã mais nova da Larissa, que atualmente tem 4 anos de idade, é isso?
Exatamente. Bom, eu vou falar o que está no meu entendimento e o que foi repassado até mim, né? Ele perde os direitos como pai, mas ele continua com as obrigações. Então, ele não terá direito de ver a Ayla mais, né? Não terá mais acesso à Ayla, mas ele vai continuar com as obrigações. Ou seja, a gente está em luta na justiça para que seja cobrada uma pensão alimentícia da parte dele, o que eu acho nada mais do que justo, né? Mas ele vai perder todos os direitos como pai, né? O que eu acho muito importante, porque vai ser retirado o sobrenome dele da certidão de nascimento da minha irmã. A minha irmã vai passar a ter o sobrenome apenas da mãe, né? Então, vai ser Ayla Faleiro. E o que eu acho muito importante, porque ela não... Eu acho que mexeria muito com ela carregar o sobrenome do genitor dela, o qual fez isso com a própria mãe dela, né?
Perfeito. Larissa, eu gostaria de agradecer a tua participação aqui na Rádio Garibaldi e, acima de tudo, te parabenizar pela coragem de, mesmo tão nova, tendo que passar por uma situação tão difícil, não se curvar diante dessa situação e continuar caminhando ativamente nessa luta que tu tem por justiça.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando, né? Queria reforçar também que, basicamente, eu não tive tempo para viver o meu luto, né? Porque eu estava preocupada demais em manter a Ayla em um ambiente seguro. Então, eu estou com a guarda da Ayla provisória no momento. A gente está aguardando que haja uma audiência, né? Para que essa guarda venha definitiva até mim. E eu me acho a pessoa mais capacitada para cuidar dela, né? Porque eu morava, né, naquela casa, eu morava com a minha mãe, eu morava com a minha irmã. E a minha mãe trabalhava de noite, né, como dito anteriormente. E desde os 5 meses de idade, nas noites em que a minha mãe trabalhava, quem cuidava dela era eu, né? Então, eu meio que assumi um papel de mãe. Não agora, com 22 anos, mas sim com 18 anos de idade, quando a minha irmã nasceu e a minha mãe teve que voltar a trabalhar. Então, eu quero deixar aqui reforçado de que a gente está cuidando muito bem da Ayla, de que eu estou cuidando muito bem da Ayla, e a gente está tentando repassar para ela isso da maneira mais lúdica possível, porque ela é uma criança, ela está em formação, né? Os sentimentos dela estão em formação e ela está em acompanhamento psicológico, né? Desde o dia 1º de agosto, então 2 dias depois do fato, ela já começou o tratamento psicológico dela. E é assim que eu quero cuidar da Ayla, sabe? Da melhor maneira possível para que futuramente a gente não tenha nenhum prejuízo. E também eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que, de alguma forma, estão se solidarizando, né? A todas as pessoas que estavam lá no dia do júri, que tiraram horas do seu tempo para lutar por essa causa. Eu acredito que não seja só uma causa pela minha mãe, mas sim por todas as mulheres, porque hoje em dia o feminicídio é algo que está muito presente na nossa rotina, né? Enfim, eu queria deixar aqui o meu agradecimento para todo mundo que, de alguma forma, está empenhado em nos ajudar. E reforçar que a gente não vai desistir até que a gente tenha o resultado que a gente espera.
Perfeito. Larissa, muito obrigado novamente.
Eu que agradeço.
Conversei com Larissa da Rosa, filha de Elessi Faleiro, que nos fala sobre o sentimento, principalmente por parte da família, em relação ao que aconteceu no júri popular da última terça-feira. Luiz Henrique Guarnieri, para a tua Rádio Garibaldi.